história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 31 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
A Simacar remarca a palestra com Pedro Chiozawa sobre saúde emocional nas empresas.
Guilherme Heisen.
Pato Bragado e Cafelândia ficam no empate nas quartas de final do Troféu Difusora. Competição tem sequência hoje, com São José das Palmeiras recebendo 4 pontes. Na Copa do Brasil, 5 jogos movimentaram a quarta-feira. Hoje serão encerrados os confrontos de ida das oitavas de final.
Jorge Bahia.
Pato Bragado encerra hoje a campanha de coleta de lixo eletrônico. Prefeitura de Mercedes abre PSS para o cargo de farmacêutico. Audiência pública sobre revitalização da Avenida Maripá será hoje à noite na Simacar. Quatro Pontes realiza hoje lançamento oficial da programação dos seus 33 anos.
Regis Guerreiro.
IFPR realiza formatura de cursos técnicos em Marechal Cândido Rondon. Professores debatem práticas pedagógicas inovadoras e interdisciplinares na rede estadual.
Antônio dos Santos.
Moradores de São Roque podem depositar galhos, entulhos e inservíveis.
Gladstone Pacheco.
Receita com vendas internas de máquinas agrícolas cresce 20,4% no primeiro semestre. Bovinocultores de leite terão assistência técnica gratuita em Marechal Cândido Rondon.
E ainda, tonelada e meia de maconha apreendida em Assis foi carregada em Santa Helena. Hilux furtada em Toledo é recuperada em Guaíra. Dois são presos ao furar bloqueio da PM em Nova Santa Rosa e capotar veículo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 31 mês de julho, ano de 2025. Iniciando a nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para esta quinta-feira em Marechal Cândido Rondon e na nossa micro-região, segundo o CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Céu claro, é assim que está desde o primeiro raios do sol, desde o nascer do sol, né, por volta de 7h20 da manhã, céu claro, máxima de 23, mínima de 13 graus, nós estamos com 18 graus agora, umidade relativa do ar 51%. Para amanhã sexta, para o sábado, continua também céu claro, com a temperatura máxima chegando no sábado, 28 graus, e amanhã nós vamos ter aí a temperatura mínima na casa de 15. João, o CIMEPAR continua mostrando, desde segunda-feira, continua mostrando chuva no domingo. Deixa eu ver aqui a probabilidade, 89%, caiu um pouco. Nós começamos com 96%, depois foi para 95%, se manteve 95% e hoje a informação é que no domingo podem ocorrer pancadas de chuva e a probabilidade está em 89%. E aí o gráfico já abre para a semana que vem, mostrando que também poderemos ter pancadas de chuva na segunda e na terça-feira. Mas isso a gente deixa para trazer mais detalhes amanhã também dentro da previsão do tempo. Concluindo, 23 a máxima hoje, a mínima de 13 graus, 18 graus agora é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. João Marcos Gomes.
Dois elementos foram presos na noite desta quarta-feira após furarem uma blitz da Polícia Militar de Nova Santa Rosa e se envolverem em um capotamento na tentativa de fuga. tentativa de abordagem ocorreu próximo ao Lago Municipal e mobilizou equipe policial em um acompanhamento tático pela PR-491, sentido Maripá. Conforme a PM, os suspeitos ocupavam um veículo Corsa Sedã, não atenderam ordem de parada e empreenderam fuga em alta velocidade. Próximo à conhecida curva dos Wagner, condutor perdeu o controle da direção, veículo saiu da pista, invadiu uma lavoura e capotou várias vezes, parando com as rodas para cima. Apesar do impacto, os ocupantes resultaram apenas com ferimentos leves a moderados. Foram atendidos no local e, posteriormente, presos pela Polícia Militar. Prefeitura de Toledo promoveu na noite desta quarta-feira uma audiência pública na comunidade de Dois Marcos, no interior do município, para apresentar aos moradores projeto de pavimentação asfáltica da estrada rural, que liga a comunidade à Vila Cristal, distrito de Nova Santa Rosa. Como é que foi o encontro, Vera Filber? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Durante o encontro, o secretário de Infraestrutura Rural e Urbana de Serviços Públicos de Toledo, Fábio Leal Oliveira, detalhou os traços da via, as melhorias previstas, os aspectos técnicos do projeto e as contrapartidas necessárias, tanto do poder público quanto dos moradores da região. A proposta foi bem recebida pela comunidade. Os moradores que residem ao longo da estrada aprovaram por unanimidade o encaminhamento do projeto, autorizando a prefeitura a iniciar as tratativas para a elaboração técnica da obra e a busca de recursos financeiros para viabilizar sua execução. Segundo a administração municipal, os recursos para a obra deverão ser viabilizados por meio de parceria com o governo do estado. A pavimentação da estrada tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, garantir mais segurança e facilitar o escoamento da produção agrícola local, além de beneficiar diretamente diversas famílias que utilizam a via diariamente.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 1.540 quilos de maconha na noite desta quarta-feira em abordagem a um caminhão em Assis-Chateaubriand. A ação foi realizada pelo Núcleo de Operações Especiais da PRF, com apoio do 19º Batalhão da Polícia Militar de Toledo. Durante fiscalização, motorista afirmou que o veículo estava vazio, mas, ao inspecionar em carroceria, policiais localizaram diversos fardos do entorpecente. Condutor confessou que pegou a carga em Santa Helena e a levaria até Maringá. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A droga apreendida e o motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Assis-Chateaubriand para os procedimentos legais. De outra parte, uma caminhonete furtada em Toledo foi recuperada ontem pela Polícia Militar no interior de Guaíra. Através de grupo de aplicativo, PM foi informada que as margens de uma mata ciliar na região da comunidade Cruzeirinho, estava abandonada uma caminhonete Toyota Hilux com registro de furto. Rapidamente, a equipe foi ao local e localizou o veículo. Após contato com o proprietário do carro, este providenciou a chave do veículo, que foi conduzido pela equipe policial até a Delegacia de Polícia de Guaíra para os procedimentos cabíveis. Também, equipes do Batalhão de Polícia de Fronteira e Polícia Federal realizaram ontem em Guaíra abordagem a um ônibus de transporte de passageiros que fazia o itinerário Campo Grande, Mato Grosso, Sul, Florianópolis, Santa Catarina. Durante busca e averiguação, foi identificado um masculino de 26 anos, natural do Rio Grande do Sul, que estava visivelmente nervoso com a presença policial. Ele estava com um braço engessado. Não apresentava nenhuma lesão, mas no local escondia 10 invólucros de haxixe, que após pesagem totalizaram 1 quilo da droga. Indivíduo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra para as providências legais cabíveis. A Simacar retoma a palestra com Pedro Chozawa sobre saúde emocional nas empresas. Essa palestra deveria ter ocorrido no ano passado. É isso, Carla Escher. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Sim, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, juntamente com seus parceiros, promoverá na próxima semana, no dia 7 de agosto, às 19h30, uma palestra gratuita com o médico-psiquiatra Pedro Chozawa. Reconhecido nacional e internacionalmente por sua atuação nas áreas de saúde mental e neurociência. Inicialmente prevista para a edição de 2024 do Fórum Empresarial promovido pela entidade, a participação de Chozawa foi adiada por motivos de saúde do palestrante. Agora, a Simacar retoma a discussão, oferecendo ao público a oportunidade de debater um dos temas mais urgentes do ambiente corporativo atual: a gestão emocional nas lideranças e seus impactos sobre os times. Com o tema Gestão Emocional, o papel do líder na saúde emocional do time, Chiozawa trará dados atualizados sobre o cenário dos transtornos mentais no ambiente organizacional e apontará caminhos para que líderes possam identificar sinais de alerta nos colaboradores, além de oferecer orientações práticas para lidar com essas situações de forma empática e eficaz. O objetivo da palestra é fomentar uma cultura de acolhimento e escutativa nas empresas, promovendo ambientes onde as pessoas se sintam seguras para pedir ajuda e falar sobre saúde mental, um assunto ainda considerado tabu em muitos contextos profissionais. A recepção ao público terá início às 19 horas, com o início da palestra às 19h30 no Auditório Ecos da Liberdade. A participação é gratuita e os ingressos devem ser adquiridos no site www.acimacar.com.br na aba Cursos. O evento conta com o apoio de Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Sebrae Paraná, Sicoob Confiança, Cressol Integração, Sooro, Renner, Unimed Costa Oeste, Emagrecentro, Copagril, Fomento Paraná, Frimeza e a Libra Ingredientes.
Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Barcelas, informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,15%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,597, igual o dólar para venda, R$ 5,597.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 31 mês de julho. E os moradores de São Roque podem depositar galhos, entulhos e inservíveis. Antônio dos Santos, boa tarde. Recolhimento dos materiais já tem data confirmada?
Sim, João Marcos, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável de Marechal Cândido Rondon alerta que os moradores do distrito de São Roque já podem depositar galhos, entulhos e demais materiais inservíveis em frente às suas residências. A coleta dos materiais será iniciada na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto. Orienta que os itens sejam separados por tipo e dispostos adequadamente, facilitando o recolhimento e destinação correta. Segundo ele, é importante que cada morador faça a sua parte, separando os materiais e colocando-os na frente das casas com antecedência. Isso agiliza o trabalho das equipes e garante um serviço mais eficiente. Nesta semana, a operação de recolhas de galho, entulhos e materiais inservíveis ocorre no distrito de Margarida. A ação faz parte do cronograma coordenado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, liderada por Marciel Escher. Os moradores de Margarida foram orientados a colocar os resíduos em frente às residências até o início da semana, incluindo materiais resultantes de podas, limpezas de quintais e demais descartes. A colaboração da comunidade tem sido essencial para garantir que o serviço ocorra de maneira eficiente, segura e dentro do prazo previsto. A ação contribui diretamente para a manutenção da limpeza urbana e para a preservação do meio ambiente, promovendo mais qualidade de vida nos distritos do município de Marechal Cândido Rondon.
Professores debatem práticas pedagógicas inovadoras e interdisciplinares na rede estadual. Metodologias ativas e práticas pedagógicas inovadoras são foco de evento formativo Investigação SAEB, que teve início nesta semana. O que significa isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. No transcorrer dos próximos dias, a iniciativa da Secretaria de Estado da Educação no Paraná vai reunir mais de 300 professores e pedagogos na capital paranaense. Participam do evento educadores que integram o programa Investigação SAEB, projeto piloto desenvolvido em escolas estaduais do Paraná com foco na preparação de estudantes para as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Lançado no primeiro semestre letivo de 2025, a iniciativa promove a realização de práticas pedagógicas interdisciplinares junto aos alunos do nono ano do ensino fundamental e também do terceiro ano do ensino médio. O objetivo é formar e estimular o uso de novas tecnologias em sala de aula e fortalecer o debate acerca de práticas pedagógicas inovadoras na construção do aprendizado. Para os profissionais que atuam diretamente com o projeto, a formação representa uma oportunidade de aprofundamento. Desde o início do segundo trimestre letivo, mais de 4.600 alunos em 28 escolas do estado participam do programa Investigação Saeb, desenvolvido por mais de 300 professores e pedagogos de diferentes regiões do Paraná. O Sistema de Avaliação da Educação Básica é um conjunto de avaliações realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, para avaliar a qualidade da educação básica no Brasil. Na cerimônia de abertura do evento, o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda, destacou a importância da inovação no processo de ensino e aprendizagem.
A Investigação Saeb é mais um programa que o governo do estado do Paraná, através da Secretaria de Educação, faz para melhorar o desenvolvimento e a aprendizagem dos nossos estudantes em relação à matemática e língua portuguesa. É tornar os estudos de matemática e língua portuguesa muito mais interessante, mais instigativo aos meninos e meninas. Porque assim, se você traz um tema, um desafio, aguça a curiosidade, aguça o interesse dos estudantes e assim ele aprende mais. Mais uma ferramenta que a gente coloca à disposição dos nossos professores e professoras da rede estadual do Paraná, e aí continuar com o Paraná fazendo a melhor educação do Brasil. E a gente espera que, ao final deste ano, na prova do Saeb, que vai ser aplicada pelo Ministério da Educação, o Paraná se consagre novamente a melhor educação do Brasil.
E ontem à noite foi realizada a cerimônia de formatura dos cursos técnicos subsequentes em Agente Comunitário de Saúde, Logística e Meio Ambiente, no Instituto Federal do Paraná, ofertados por meio da Educação à Distância, EAD, no Polo de Marechal Cândido Rondon. Muita gente participou, Regis Guerreiro.
Sim, João Marcos. A formatura marcou o encerramento de uma jornada iniciada em 2020, consolidando o esforço conjunto entre IFPR e a Prefeitura de Marechal Rondon, através das Secretarias de Educação e Desenvolvimento Econômico. Ao todo, 18 estudantes colaram grau, 6 no curso de Agente Comunitário de Saúde, 9 em Logística e 3 em Meio Ambiente. Os cursos são gratuitos e voltados à formação de profissionais que já concluíram o ensino médio, promovendo qualificação técnica em áreas estratégicas para o desenvolvimento local. O evento de ontem contou com a presença de autoridades acadêmicas do IFPR, incluindo o reitor Adriano William da Silva Viana Pereira, o diretor de Educação à Distância Alexandre Dulius, a coordenadora de ensino da diretoria de EAD Maria Lúcia Trozeto Vitorazzi, o coordenador dos polos de campo Rodrigo Higinosa Valdes, além dos coordenadores do curso Tangriani Haniski Ramos, agente comunitário de saúde, e Mário Sérgio Silva, que atua como coordenador e fiscal do polo de Marechal Cândido Rondon. Representando o Poder Público Municipal, participou o secretário de Educação, João Klein, que destacou a importância da parceria com o IFPR na oferta de oportunidades educacionais gratuitas e de qualidade à população. O vereador Fernando Negri também participou do evento de ontem na Câmara Municipal. Durante a solenidade, os formandos foram homenageados pelas equipes pedagógicas e familiares em uma noite marcada pela emoção e sentimento de dever cumprido. A cerimônia também celebrou a superação dos desafios enfrentados ao longo do período de formação, especialmente por se tratar de cursos iniciados durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. No primeiro confronto das quartas de final do Troféu Difusora, Cafelândia e Pato Bragado ficaram no empate. A competição segue hoje em São José das Palmeiras. É isso, Guilherme Heisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, na noite dessa quarta-feira, o início das quartas de final do Troféu Difusora Sicoobi Esportiva Paraná e Edmar Imóveis de Futsal. Jogo em Cafelândia contra Pato Bragado. As equipes ficaram no empate em 3-3. Pato Bragado saiu na frente, tomou a virada do time da casa e no final foi buscar o resultado de igualdade. Para muitos, o confronto foi marcado por duas equipes que pareciam ter um pouco de cautela, ou quem sabe até demais, em várias partes do jogo. Agora, então, fica tudo para o confronto de volta. Daqui a 2 semanas, o ginásio César Roberto Schaefer, o Bragadinho, em Pato Bragado. Vale destacar, João Marcos, que em caso de em novo empate, a decisão será na prorrogação. E se persistir o empate no tempo extra, a classificação fica com o Pato Bragado, que teve melhor campanha na primeira fase. Hoje é noite de São José das Palmeiras receber Quatro Pontes, também pelo primeiro jogo das quartas de final do Troféu Difusora. O confronto promete muito, principalmente se a gente pensar no retrospecto do ano passado, né? Quando São José das Palmeiras eliminou Quatro Pontes de forma improvável. A equipe Quatro Pontes, então, era o atual bicampeão. Será que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Ou o time Quatro Pontense, desta vez, avança para a semifinal do Troféu Difusora? Vamos conferir. Primeiro jogo hoje, 8:30 da noite no ginásio de São José das Palmeiras, com transmissão da Difusora AM970 e por imagens, Facebook e YouTube da emissora, João Marcos.
Ainda falando em mata-mata, Copa do Brasil segue a todo vapor, Guilherme.
E foram 5 confrontos à noite desta quarta-feira. Chama atenção para a vitória do Corinthians 1-0 diante do Palmeiras, e inclusive com o goleiro do Palmeiras, o Everton, pegando um dos pênaltis a favor do time mandante. Também ontem, João Marcos, o Internacional no Beira-Rio. O Colorado vai de mal a pior, hein? Perdeu para o Fluminense de Renato Gaúcho pelo marcador de 2-1. E agora o Fluminense joga pelo empate em casa para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu o Retrô por 3-2. No Mineirão, Cruzeiro e CRB não saíram do empate em 0-0. Mesmo placar de CSA e Vasco da Gama no Rei Pelé. Nesta quinta-feira, 2 confrontos encerram as oitavas de final da Copa do Brasil. Às 7:30 da noite, o São Paulo, que vive uma boa fase, recebe o Atlético Paranaense, que está em instabilidade nesta temporada, principalmente em atuações na Série B do Campeonato Brasileiro. Às 9:30 da noite, fechando os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro. É a reedição da final do ano passado, quando o Flamengo se tornou campeão da Copa do Brasil.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, R$ 50,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 31, mês de julho. Quatro Pontes realiza hoje lançamento oficial da programação do 33º aniversário de emancipação. Quais são os detalhes, Jorge Bahia? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Então, a Administração Municipal de Quatro Pontes desenvolve nesta quinta-feira uma programação de lançamento oficial do aniversário de 33 anos de emancipação político-administrativa do município. O evento acontecerá hoje, a partir das 19h30, na sede social do Clube Cultural da cidade. Conforme o prefeito César Alexandre Seidel, o Canela, a cerimônia será marcada por um jantar especial com degustação de pratos típicos que representam a identidade gastronômica de Quatro Pontes. Entre os destaques do cardápio estão o tradicional leitão a Quatro Pontes e a costela na estufa. A programação completa das festividades será anunciada na ocasião, incluindo eventos culturais, esportivos e comunitários que irão movimentar o município no mês de setembro. Autoridades locais, representantes da imprensa e lideranças regionais estão sendo convidadas para prestigiar o lançamento.
De outra parte, Pato Bragado encerra hoje a campanha de coleta de lixo eletrônico, Jorge Bahia, é isso?
Isso mesmo, João Marcos. Termina nesta quinta-feira a campanha de coleta de lixo eletrônico promovida pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Pato Bragado. A iniciativa, que começou no início do mês, tem como objetivo incentivar o descarte correto de resíduos eletrônicos, contribuindo com a preservação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis no município. Realizada em parceria com a ABC, Associação Bragadense de Catadores, e a CIBRA, Associação Comercial e Empresarial, a campanha reforça a importância da união entre instituições na gestão adequada dos resíduos, garantindo eficiência na coleta e na destinação final dos materiais. A população ainda pode aproveitar o último dia para descartar eletrônicos em desuso, como computadores, celulares, televisores e outros dispositivos nos seguintes pontos de coleta: a Cibra, CM Eletrônicos, Informatiza, Inovatec, Prefeitura e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Além disso, o município mantém pontos fixos para o descarte de outros materiais. Pilhas no Sicoob Confiança e as lâmpadas poderão ser descartadas na Materiais de Construção JR.
Passamos por Quatro Pontos e Pato Bragado, agora vamos à Mercedes, que tem novo PSS. Qual é a vaga, Bahia?
Então, João Marcos, a vaga é para o cargo de farmacêutico. Vamos lá. A Prefeitura de Mercedes abriu um processo seletivo simplificado para a contratação de um profissional para o cargo de farmacêutico. A vaga é destinada a candidatos com ensino superior completo na área e registro ativo no respectivo conselho de classe. O contratado deverá cumprir jornada de 40 horas semanais com salário mensal fixado em R$ 6.569,70. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente de forma online no site da Prefeitura de Mercedes até o dia 13 de agosto. A seleção será realizada por meio de prova de títulos, com pontuação baseada na formação acadêmica e em experiências profissionais apresentadas no ato da inscrição. O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.
E agora de volta a Marechal Cândido Rondon, a população rondonense é convidada para audiência pública. Daqui a pouco na CIMACAR. O que será discutido nesta audiência, Jorge Bahia?
João Marcos, a audiência desta quinta-feira é sobre o projeto de revitalização da Avenida Maripá no trecho entre a Avenida Rio Grande do Sul e a Rua Ceará. Projeto da Prefeitura de Marechal Rondon, através da Secretaria de Planejamento. O encontro será realizado hoje, às 19 horas, no auditório da CIMACAR, com o objetivo de apresentar e debater com a comunidade as propostas de melhorias voltadas à infraestrutura urbana, mobilidade, segurança viária e qualidade de vida ao longo do referido trecho da avenida. Serão detalhadas ações como a construção de calçadas seguras e acessíveis, promovendo inclusão e conforto aos pedestres, a implantação de estrutura exclusiva para ciclistas, incentivando o transporte sustentável e a adequação do leito carroçável com um recape asfáltico, proporcionando maior fluidez no trânsito. Também serão apresentados os projetos de drenagem, com foco na melhoria do escoamento das águas pluviais, de sinalização viária, com instalação de sinalização horizontal e vertical moderna, de paisagismo, que prevê o plantio de árvores e vegetação adaptada ao clima local, além da criação de canteiros e áreas verdes, de modernização da iluminação pública com sistemas mais eficientes e sustentáveis e de implantação do mobiliário urbano com instalação de bancos, lixeiras, bicicletários e outros elementos que tornarão a avenida mais funcional e agradável. Toda a população está convidada para hoje, às 19 horas, na CIMACAR, para discutir sobre o projeto de revitalização da Avenida Maripá.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 31 mês de julho. E a receita com vendas internas de máquinas agrícolas cresce 20,4% no primeiro semestre deste ano. Qual é o montante financeiro, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos que se ligam em Frente Ampla de Notícias. As vendas internas renderam R$ 5.526 milhões em junho. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, o valor é 10,4% maior do que o mesmo mês do ano passado. Nos primeiros seis meses do ano, foram R$ 28.890 milhões, uma alta de 20,4%. A receita com exportações teve avanço de 10,9% em junho, ante maio, somando US$ 137.060.000. No primeiro semestre do ano, foram US$ 746.260.000. Já a receita líquida total somou US$ 6.286 milhões em junho, uma queda de 3,6% frente ao mês anterior. Nos primeiros seis meses de 2025, atingiram US$ 33.199 milhões, um avanço de 20,7%. Em unidades, as vendas internas de tratores e colheitadeiras subiram 11,1% em junho. No mês, foram 4.953 unidades contra 4.460 em junho do ano passado. No acumulado de 2025, as vendas internas somaram 25.066 unidades, alta de 19,1% ano a ano. As exportações mensais tiveram baixa de 22,2%, passando de 559 para 435 unidades, enquanto as vendas externas caíram 13,5% em 2025, somando 2.349 unidades. Foram vendidas 367 unidades de colheitadeiras em junho de 2025, 63,8% acima das 224 unidades de maio. No mesmo mês de 2024, foram 255 unidades, uma alta de 43,9%. Para os tratores, foram vendidas internamente 4.586 unidades, 1,7% acima de maio e 9,1% do mesmo período do ano passado. No acumulado de 2025, o avanço é de 20%, somando 23.594 unidades.
E aconteceu na tarde desta quarta-feira, traduzindo para o português ontem, no auditório do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, o encontro de sensibilização do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAEP-SENAR. Como foi o evento e de que forma transcorrerá a iniciativa, Gladstone Pacheco?
Pois bem, João Marcos, participaram 39 bovinocultores de leite, além de lideranças do setor produtivo, incluindo o presidente do Sindicato Rural, Edio Chapla, o secretário municipal de Agricultura, Marciel Escher, o coordenador regional do Sistema FAEP-SENAR, Francisco Pelissão de Oliveira, entre outras. As orientações estiveram a cargo do médico veterinário Alexandre Lobo Blanco e da zootecnista Vanessa Duarte, que em breve estarão indo a campo para a realização do trabalho na prática. O Programa de Assistência Técnica e Gerencial, a TEG, é um serviço gratuito no sistema FAEP-SENAR, com foco na geração de renda, melhoria da produção e na gestão rural de forma educativa. Por meio de acompanhamento mensal individualizado, os técnicos de campo oferecem aos produtores rurais atendimento personalizado, contribuindo para a evolução socioeconômica, disseminação de tecnologias e produção de alimentos, com respeito ao meio ambiente. Iniciado em 2023, com foco na olericultura, em 2025, o projeto está sendo expandido para outras atividades produtivas, dentre elas, apicultura, bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, cafeicultura, fruticultura, grãos e cereais, olericultura, ovinocultura de corte e piscicultura. Na área de ação do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, o treinamento irá abranger a bovinocultura leiteira. O médico veterinário do Sistema FAEP-SENAR, Alexandre Lobo Blanco, destaca o trabalho a ser desenvolvido.
Conversando com produtores, dando início inicial à reunião de sensibilização. Então hoje é o momento onde a gente tirou dúvidas, explicou realmente como vai funcionar o projeto, conversamos com os produtores sobre as expectativas, né? E agora estamos na fase de coleta da lista de intenção daqueles realmente os produtores que querem participar para a gente dar andamento ao projeto. O pessoal está bem animado aqui, todos interessados, observei aqui, em produzir mais, em produzir melhor e conhecer melhor os seus custos de produção. E aí consegue tomar decisões mais assertivas na propriedade. São 30 vagas, então hoje teve presente aqui, tiveram presente 39 propriedades, a gente vai então visitar essas propriedades para selecionar as 30 preferenciais de início de trabalho. E aí vai depender do tempo do sindicato protocolar os municípios, ou os questionários, né? E o SENAR terminar a seleção e contratação do técnico para trabalhar. Se tudo der certo aí, em setembro a gente está iniciando os trabalhos. Acontece na prática, com visitas mensais de 4 horas na propriedade. Existe um desenho metodológico do que vai acontecer em cada visita, mas todo o programa é customizado na realidade do produtor. Então, é o sistema de produção do produtor, é as vacas que ele tem, o conjunto de alimentação, é a forma que ele faz o manejo, tudo em respeito à atividade do produtor. O que o técnico vem fazer é dicas e orientações para que esse produto, esse processo seja melhor executado de acordo com a realidade do produtor. Eu estou com alguns exemplos já das turmas que iniciaram faz pouco tempo, elas iniciaram em janeiro desse ano, né? Então duas turmas piloto. Eu tenho relatos de produtores que já aumentaram mais de 30% sua produção. Então isso tem um potencial em 2 anos aí de a gente alcançar essas métricas e no estado do Paraná em todo.
E uma ótima notícia, Marechal Cândido Rondon poderá contar em breve com 3 novas creches públicas, centros municipais de educação infantil. Durante Expo Rondon, entrevista exclusiva ao programa Quentinhas da Difusora, o prefeito Adriano Bax anunciou a 3ª unidade de creche que será implantada no distrito de Margarida, atendendo especialmente as famílias daquela região e do distrito de São Roque, um dos principais polos da suinocultura no município. Além da unidade de Margarida, Marechal Rondon já conta com 2 creches previstas e confirmadas pelo governo Bax e Sauer. A primeira no bairro São Francisco e a segunda no bairro Augusto. Confira trechos em que Bax anuncia a 3ª creche para Marechal Rondon, desta vez contemplando o interior Margarida.
Consegui mais uma. Sabe pra onde vou colocar? Margarida. Vou atender os produtores de Margarida. Olha o presente do produtor. O presente do produtor rural é um pedido de Margarida de todos os nossos produtores, porque Margarida, São Roque, hoje é o celeiro nosso da suinocultura. Onde nós temos as matrizes, crechários, engorda. E por fim, precisa de muita gente para trabalhar quando se fala da maternidade. E é o pedido deles que não tem, as famílias não têm onde deixar as crianças para trabalhar, porque tem turno, você tem que gerar 24 horas trabalhando. Então, nós já mandei olhar o lote, a Lu está trabalhando já com rapidez e agilidade para botar no PAC já o protocolo, para a gente poder ganhar esse recurso também, que vem no mesmo formato que veio para o Augusto. Então, novidade boa, tu viu? Quando ele é integral, ele vem para 150 vagas, né? 140, né? E quando ele vem no matutino, 350 crianças no atendimento.